Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Capítulo de hoje, livro de Apocalipse, capítulo 12. As cenas de uma acirrada perseguição compõem o conteúdo do capítulo 12 de Apocalipse. Batalhas no céu e na terra que simbolizam o grande conflito cósmico desde o início até o tempo em que as forças do mal arrojarão os seus maiores esforços contra o povo de Deus. Ao contrário dos capítulos anteriores, os capítulos centrais de Apocalipse, perceba o que eu estou dizendo, os capítulos centrais de Apocalipse, do 12 ao 14, não apresentam cenas sequenciais da história, mas símbolos e mensagens que relembram relatos passados que se aplicam ao presente e que apontam para o futuro. Estamos diante das mais relevantes verdades apocalípticas. Houve peleja no céu, verso 7. A Bíblia descreve a rebelião de Satanás e seus anjos contra Miguel e os seus anjos, ainda no verso 7. O nome Miguel, na verdade, é uma pergunta que só tem uma resposta. A tradução é: quem é semelhante a Deus? Ou quem é como Deus? Ninguém, a não ser Jesus. Ou seja, Miguel é o próprio Cristo. Miguel é um dos nomes de Jesus. Todas as vezes que Satanás é citado na Bíblia em alguma cena de batalha, é Miguel, o anjo do Senhor, que aparece para pelejar contra ele. E você tem várias referências bíblicas, Daniel capítulo 10, verso 13, verso 21, Zacarias 3, de 1 a 5... e Judas 1:9, o mesmo anjo de luz que um dia presidiu a corte celeste e fazia parte da ordem dos querubins cobridores do trono de Deus, conforme Ezequiel 28:14, foi aquele que se insurgiu contra o Altíssimo e desejou estar acima dele e assumir o lugar de Cristo, conforme Isaías 14:14. Porém, todas as vezes que ele entra em batalha, aparece Miguel. Uma pergunta: quem é como Deus? Somente Jesus. E essa pergunta é uma pergunta afrontosa ao inimigo. Após então a sua expulsão do céu, juntamente com a terça parte das estrelas do céu, verso 4, isto é, os seus anjos, verso 9, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ainda no verso 9, transferiu toda a sua fúria contra a humanidade, especialmente contra a Igreja de Deus. A figura que simboliza a igreja verdadeira revela a plenitude de Cristo nesta igreja. Sabendo que mulher em profecia significa igreja, e temos vários textos também bíblicos para comprovar isso, nós vamos analisar então um pouco a descrição dessa mulher ou dessa igreja. Ela está no verso 1 vestida de sol, ou seja, é uma igreja que reflete a Cristo, o sol da justiça. Ela é uma igreja que tem a lua debaixo dos pés, ainda no verso 1, ou seja, é uma igreja que não tem luz própria. É uma igreja que é portadora da luz que emana da palavra de Deus. Terceiro, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, verso 1 ainda. Tanto a coroa como o número 12 se referem ao reino de Deus. O fato de serem 12 estrelas também se refere à plenitude, à totalidade do povo de Deus. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 144 mil das 12 tribos de Israel. Esta mulher representa as duas fases da Igreja de Deus, a Igreja Judaica e a Igreja Apostólica. Enquanto Satanás nos acusa de dia e de noite, verso 10, Cristo efetua a sua obra de constante intercessão por nós. Um tempo, tempos e metade de um tempo, que aparece no verso 14, se refere ao mesmo tempo que vimos no capítulo 11 e também em Daniel capítulo 7, verso 25, ou seja, o período de 1260 anos de supremacia papal e perseguição religiosa. Lutero, Calvino, dentre outros reformadores, além da irrefutável colaboração de povos sinceros como os valdenses, ergueram firme a bandeira das Escrituras e abriram mão da própria vida por amor ao Senhor que os salvou. Nós precisamos resgatar esta fé. Eu penso que talvez precisamos de um pouco de fogueiras, sabe? porque parece que a igreja é mais forte no meio da perseguição. A fé dos nossos pais, a fé daqueles que não hesitaram em ofertar a própria vida se fosse para ganhar alguém para o reino de Deus. Após o desapontamento de 1844, Deus suscitou uma igreja, um atalaia, para proclamar ao mundo as verdades que por tanto tempo ficaram esquecidas. O povo remanescente possui um dever, uma responsabilidade de anunciar o evangelho eterno a todos e incidir uma luz sobre a importância da obediência aos mandamentos do Senhor. A igreja, essa igreja, é então identificada no verso 17, pois escrito está: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.